Ora bem, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Aos presentes, quer aqui na sala, quer os que nos seguem por videoconferência. Não é os que nos seguem, é os que participam. E eu começaria, se estivessem de acordo, pelo fim, ou seja, pelo ponto de diversos. No ponto de diversos temos que enquadrar aqui a aprovação de um parecer que corresponde a um pedido de suspensão de mandato por parte da Sra. Deputada Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, que pediu a sua substituição ao abrigo das disposições estatutárias que se reportam à faculdade de suspensão por exercício de mandato autárquico em regime de permanência. A substituição será por Joana Catarina Barata Reis Lopes e, portanto, essa suspensão será pelo período máximo que o nosso estatuto admite, de 180 dias, salvaguardadas as vicissitudes próprias desta legislatura, qual que se verá quais serão. Alguém deseja pronunciar sobre este parecer? Vamos votá-lo. Irá ainda hoje para o plenário, não é? Logo de seguida. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Onde é que é? Vamos já tratar desta parte. Dada a urgência do tema. Muito bem. Ainda no ponto diverso, uma vez que começámos por eles, queria suscitar-vos a seguinte questão. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na condição de coordenador do Grupo de Trabalho para o Registro de Interesses, apreciou também um conjunto de matérias que nós também já estamos aqui estado confrontado com elas em sede de plenário de comissão, relativa à reestruturação do Registro de Interesses face à necessidade de adaptação às novas prescrições legais. Esta matéria envolve aqui algumas opções de orientação possível que o Sr. Deputado aqui deixa devidamente registadas na nota que enviou à Comissão. O meu ponto é o seguinte, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves neste momento já nos está a acompanhar, mas antes de lhe dar a palavra, a mim me parece que para podermos ponderar de forma mais adequada ao que aqui se propõe, deveríamos poder ter uma reunião de mesa e coordenadores, portanto, num quadro que nos permitisse dar mais eficiência a essa reflexão. Esta é a minha sugestão, isto sem embargo, do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se poder pronunciar já sobre o tema, querendo, pelo que lhe dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Se é audível.
Sim, sim.
Muito sincero, as questões que se colocavam, uma delas prendia-se com a introdução do registro do campo para indicação, passando a constar apenas desse campo. Comunicámos já até nesse conflito de da Comissão aos serviços que deveria ser assim, portanto deixaria de constar do registro biográfico de forma a não explicar a necessidade de preenchimento e de não gerar situações de dúvida. Da parte dos serviços perguntaram-nos se isso ainda assim implicaria que os deputados tivessem que solicitar o processamento das despesas de representação, curiosamente o tema que discutiremos no parecer sobre a iniciativa legislativa do Bloco, mas no fundo perguntava-se se teriam que autonomamente solicitar esse processamento. O entendimento do Grupo de Trabalho foi o de que não, ou seja, na medida em que é um efeito automático de estar em regime de exclusividade, a partir do momento em que o deputado identifica expressamente preenchendo num formulário que está em regime de exclusividade, automaticamente daí os serviços extrairão, já não indo à nota biográfica, mas antes ao registro de interesses, para além do mais, passa pelo crivo da comissão, quando analisa os registros de interesses, a ativar então o processamento dessas despesas de representação. Obviamente, se é juiz, algum senhor deputado que não as queira receber, dar nota disso, mas quanto a isso, já não estaríamos perante uma circunstância de que se criar uma obrigação adicional de as requerer. Portanto, este é um dos pontos. O outro prendia-se com as alterações introduzidas na legislação no formulário do registro de interesses em julho, e o campo novo para preenchimento do campo relativo à filiação em associações ou outras organizações. Da redação final ficou a constar que, em alguns casos, pode o mesmo campo, nos casos em que puder pôr em causa o conhecimento de matéria sensível, ficar reservado, isto é, não publicitado, tem que ser preenchido o registro de interesses, mas não tem que ser citado, se assim o senhor deputado indicar. Isto gerava uma dificuldade, ou gera ainda uma dificuldade à DTI, que é de garantir que aquele campo é não publicitável no site, portanto, no front-end do site do Parlamento, portanto, ele tem que constar do que é registado, mas não pode ser publicado quando a indicação for essa. A informática estava a fazer uma primeira leitura excessivamente expansiva, achando que esta faculdade tinha que estar disponível para todos os campos, e portanto dava-nos um prazo de discussão disto longuíssimo. Não nos pareceu ser esse o caso. Apenas nesta circunstância e apenas para esta linha é que a lei admite a sua não publicitação e, portanto, o que sugerimos é que este campo adicional seja autonomizado como um campo 1.2, portanto, manter-se-ia o campo 1.1 relativo a tudo aquilo que tem que ser declarado e publicado, e haveria um campo 1.2, onde consta aquilo que tem que ser declarado, mas que pode ou não ser publicado em função da opção exercida pelo senhor deputado. Para o efeito, sugere-se também que seja colocado um botãozinho, não sei se o termo técnico ou informático é botãozinho, mas há de ser um termo equivalente suficientemente mais apetrechado, mas que no fundo o senhor deputado valide se é para publicar ou não, e dessa forma, nesse campo, a questão ficava resolvida, porque no limite pode não ser apenas uma organização em causa, pode ser mais do que uma, portanto faria sentido autonomizar, pode fazer parte de muitas associações discretas ou fazer parte apenas de uma ou de outra que possa indiciar ou evidenciar a filiação religiosa ou outras, e portanto ter dois campos autónomos parece o mais adequado. Portanto, é a sugestão que deixámos à informática que iria avaliá-la. Quanto ao que fazer transitoriamente até isto estar resolvido, a sugestão que damos é muito simples. Quando um senhor deputado não tem nenhum problema em que seja publicitado, preenche o formulário habitual e acrescenta no campo que já lá está disponível e sabe que isso vai para o site. Quem preferir exercer, ou quem quer exercer, aquela faculdade de não publicitar, não pode por isso preencher o registro de interesses, mas deve fazer chegar à comissão aquilo que preencheria para que a obrigação declarativa esteja cumprida. Cumprida sem a publicidade, porque é possível, mas ainda assim cumprida, e parece que transitoriamente garantiria a quadratura deste círculo de publicidade por um lado, ou melhor, de não publicidade por um lado, obrigação declarativa que se mantém por outro. E era isto. Obrigado.
A dúvida que eu suscito é a seguinte, é que esta proposta que nos é apresentada encara a opção por parte do deputado declarante relativamente àquelas últimas exigências declaratórias. O que a lei diz, se eu não estiver a ver bem, não é que é o deputado declarante que disponibiliza ou não disponibiliza, de acordo com o seu critério, essas informações. É que elas são reservadas por efeito da lei. E, portanto, a sugestão daqui deixar na disponibilidade do declarante, a meu ver, pode criar uma dificuldade, que é sempre a dificuldade que se coloca nestas situações, que é haver diferentes critérios por parte de diferentes deputados e, portanto, isto ser suscetível de interpretações públicas controversas sobre os regimes de exigência declaratória cumpridas por uns e eventualmente não cumpridas por outros, e depois temos sempre aqui um problema. Portanto, eu inclinava-me a que esta matéria ficasse mais clara. O que a lei diz que é para divulgar é para divulgar, o que a lei diz que se mantém reservado, mantém reservado, com depois os regimes de acesso que a própria lei estabelece. E, enfim, é esta a dúvida que eu tenho. E era por isso que eu estava também a sugerir no início que, eventualmente, uma reunião de mesa e coordenadores nos ajudaria a fixar melhor a orientação, mas o deputado André Coelho Lima está a pedir a palavra.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Só, sem prejuízo de podermos ter a reunião de mesa e coordenadores, mas procurando dar algum contributo, revejo-me naquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, ou seja, não é algo que esteja na livre disponibilidade de cada declarante, de cada titular de cargo político ou alto cargo público. É algo que está na disponibilidade nos termos que a lei permite, e não em termos abstratos, não é? E isso tem que ser muito claro, o que significa que tem que estar uma parte declarativa, algures, nos termos da qual o declarante diz que não declara as associações que se enquadram na exceção legal. É assim, mas são só as que se enquadram na exceção legal, não são as que ele não quer declarar. Isto tem que ser claro, ele só tem direito a não declarar as que se enquadrem na exceção que o prevê. E para isso tem que o dizer, obviamente não tem que dizer quais são as associações, porque isso é a exceção que está prevista, mas tem que indicar expressamente que são ligações associativas que se enquadram no âmbito da exceção, e por essa razão estará eximido do dever de declaração.
Já agora, se me permite acrescentar, se este regime for adotado, e corrijam-me se eu estiver errado, como o regime é idêntico, colocaria também o deputado então na disponibilidade, por exemplo, em relação às declarações patrimoniais, ou a certos elementos que estão reservados nesse tipo de declarações, também ele poder dizer aceito que se divulguem ou não se divulguem.
Não, porque não há exceção.
Exatamente. Mas é isso que eu quero sublinhar. É que, como o regime legal é idêntico, teríamos aqui sempre uma ambivalência, nos casos fazer de uma maneira, noutros casos não fazer, de acordo com diferentes interpretações da lei. Bom, querem uma reunião de mesa e coordenadores para ponderar isto melhor? O Sr. Deputado Coordenador, o que é que acha?
Acho boa ideia.
É, então procuraremos ver se ajustamos essa reunião ao nosso calendário, porque independentemente do que vier a acontecer, essa reunião parece-me necessária. Então, na ponte diversos, ficamos assim entendidos agora e passamos propriamente para o ponto 1 da ordem de trabalhos. E esse ponto 1 é a apreciação e votação de parecer, também, neste caso, a cargo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com relação ao projeto de lei 896 do Bloco de Esquerda, que protege o regime de exclusividade no mandato dos deputados e deputadas. Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria, portanto, o projeto incide muito telegraficamente sobre um aspecto do regime de exclusividade do mandato dos deputados em vigor e, portanto, de acordo com a exposição de motivos apresentada, a motivação principal tem a ver com aquilo que os proponentes entendem ter sido uma interpretação dada pela Comissão que deturparia o sentido que os proponentes dão à lei ao admitir que o exercício de uma atividade económica não remunerada possa ser compatível com o regime de exclusividade e com a percepção do abono mensal para despesas de representação. E, portanto, entendo o Bloco de Esquerda que a leitura do número 6 do artigo 16 do Estatuto Remuneratório visaria impedir o desempenho de atividades económicas, independentemente da sua remuneração ou não, e por isso o intuito clarificador desta iniciativa legislativa, portanto, procurando, de acordo com o proponente, colocá-lo em linha com aquela que lhe parece ser a leitura correta. E, portanto, há duas alterações, portanto, uma no artigo, uma que é um aditamento de uma vírgula no número 2 do artigo 6º da Lei 52 de 2019, de forma a que o inciso remuneradas ou não fique totalmente entre vírgulas, será mais de pormenor, e a principal é no, de facto, no número 6 do artigo 16, aqui peço desculpa, que há aqui uma gralha no parecer, depois corrigirei, mas na disposição do Estatuto Remuneratório, passando a determinar, portanto, introduzindo o inciso atividade, de forma a assegurar a leitura autónoma de cada uma das realidades a considerar incompatíveis com o regime de exclusividade. Portanto, a norma passa a determinar que os restantes deputados não referidos nos números anteriores têm direito a abono mensal para despesas de representação no montante de 10% do respectivo vencimento, desde que declarem no registro de interesses que não exercem regularmente qualquer atividade económica, atividade remunerada ou atividade de natureza liberal. E, portanto, qualquer uma destas já seria, já ativaria a impossibilidade do exercício de funções em regime de exclusividade. O quadro constitucional desta matéria, agora ainda à análise da proposta, é muito esparso, portanto, na verdade só há referências genéricas a uma remissão para a lei dos subsídios que a lei prescrever, portanto não há elementos no texto constitucional que obriguem a qualquer solução, e mesmo a matéria de incompatibilidades, esta é também totalmente devolvida ao legislador, com exceção de um aspecto pontual sobre a incompatibilidade de funções na Assembleia e no Governo. Brevemente, o enquadramento histórico deste ponto importa ter presente, no fundo só porque no passado inicialmente previa-se as despesas de representação apenas para vice-presidentes, presidentes dos grupos parlamentares, agrupamentos parlamentares, secretários da mesa, vice-presidentes dos grupos parlamentares e presidentes das comissões, e para estes era condição da sua percepção desempenhar em regime de exclusividade o respectivo mandato. E a expressão utilizada era esta. Em 1987 foi acrescentada a categoria dos vice-secretários com o mesmo regime, portanto sendo necessário regime de exclusividade, e em 1988 dá-se uma alteração significativa, uma vez que por um lado os valores são alterados, sobe 5% em relação aos titulares daqueles órgãos internos da Assembleia, e em relação aos quais se deixou de exigir exclusividade para esses titulares de cargos, introduzindo-se sim uma percepção de abono para despesas de representação para todos os demais deputados, no valor de 10%, e estes agora sim na condição de desempenhar o mandato em regime de dedicação exclusiva. Conceito também ele, não exatamente, enfim, pelo menos o nomen iuris não é o mesmo, apesar de poder corresponder à mesma ideia genérica. Finalmente, em 2001 é que se estabiliza a redação ainda hoje constante do Estatuto Remuneratório, que substitui esta referência à dedicação exclusiva por uma declaração no registro de interesses por parte do deputado que não exerce regularmente qualquer atividade económica, remunerada ou de natureza liberal, que é no fundo o inciso ou a parte da matéria que está a ser objeto de análise, que foi objeto de análise em parecer e que motivou esta intervenção do Bloco de Esquerda. E, portanto, paralelamente a isto, também parece relevante dar nota de que, fora do âmbito do Estatuto Remuneratório, a Lei 6493 previa o regime de exclusividade para o exercício de cargos políticos, todos eles, matéria que foi depois mitigada em 1995, portanto deixando de prever-se de forma taxativa para todos os titulares de cargos políticos, admitindo-se uma exceção para o Estatuto dos Deputados e para os autarcas. Portanto, disposição que foi, portanto, alteração ao artigo 4º, introduzida em 1995. Esta redação estabilizaria na forma como vigoraria até ao final, portanto, até à revogação da tal Lei 6493, retirando-se a referência ao tempo parcial dos autarcas, porque o Estatuto de Direitos Locais, entretanto aprovado, também usava outro conceito, mas fundamentalmente previa-se a exclusividade, com exceção do disposto no Estatuto dos Deputados e no do que diz respeito, no próprio artigo 6º desse diploma, aos autarcas. A Lei 6493, entretanto, foi revogada e substituída pela Lei 2052 de 2019, que também é, portanto, o regime jurídico de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que de alguma maneira manteve também esta referência à exclusividade como regime regra, prevendo depois um conjunto de regimes especiais com os quais se tem que articular, designadamente o Estatuto dos Deputados, o Estatuto dos Eleitos Locais, o Estatuto dos Políticos Administrativos das Regiões Autónomas, entre outros. E, portanto, de alguma maneira, esta convivência de regimes manteve-se nos dois momentos, daí que, obviamente, as alterações ao operar pelo Bloco de Esquerda também incidam sobre os dois diplomas, o Estatuto Remuneratório, por um lado, e o Estatuto, a Lei 52 de 2019, por outro. Quanto a antecedentes legislativos, não há verdadeiramente antecedentes recentes especificamente sobre esta questão. Há, sim, várias iniciativas do Bloco de Esquerda consagrando o regime de exclusividade obrigatório, mas este tema, se quisermos, esta alteração normativa concreta para resolver esta questão interpretativa é nova, portanto não há antecedente concreto sobre a mesma. Também não há outras iniciativas pendentes sobre a matéria. De uma breve análise jurídica, sem prejuízo da opinião do relator, que já irei, enfim, estão cumpridos os requisitos constitucionais e regimentais no plano formal e também há apenas algumas sugestões de melhoria do sumário e de outros aspectos de redação para compatibilidade com a lei formulário que podem ser atendíveis em sede de especialidade, se for o caso. Finalmente, ainda neste ponto, não havendo questões de constitucionalidade suscetíveis de determinar a rejeição da iniciativa, com esse fundamento não há, portanto, obviamente, é uma opção legislativa, há apenas que ter em conta que a previsão de uma entrada em vigor imediata pode gerar dúvidas no plano da proteção da confiança, que deveriam ser melhor ponderadas se o diploma vir trabalhos de especialidade. É certo, da perspectiva do proponente, o proponente apenas está a procurar clarificar um regime aplicável em linha com a interpretação que o proponente faz de que o regime de exclusividade não é compatível com estas atividades. No entanto, é também verdade que anteriores tomadas de posição da Comissão da Transparência ou das suas antecessoras, também há aqui uma gralha, não são antecedentes, são antecessoras, comissões ou subcomissões, terão contribuído para estabilizar uma leitura deste preceito e, portanto, uma alteração da norma, da letra da lei, que alterasse a interpretação que tem vindo a ser dada, na prática poderia modificar objetivamente condições de exercício de mandatos em curso que tomaram por boa a interpretação aprovada na Comissão e que já vinha de trabalho anterior da Comissão ou de outras afins. Portanto, esse aspecto deve ser ponderado na lógica de que não se têm alterado as condições de exercício do mandato no decurso do mandato. Finalmente, só brevemente a título da opinião do relator, sem prejuízo de uma posição mais desenvolvida a ter lugar em generalidade ou especialidade, se e quando ocorrer, duas ou três notas sobre a iniciativa. Em primeiro lugar, não adiro à leitura dos proponentes quanto ao surgimento desta leitura inovadora e eventualmente deturpadora do preceito, ou seja, tem havido um entendimento pacífico ao longo dos anos na aplicação das sucessivas comissões e subcomissões que têm tratado a matéria de que exercício não remunerado de funções não colocaria em crise o regime de percepção de despesas de representação, portanto este é apenas um ponto de partida quanto a isso, ou seja, enfim, assim como votei favoravelmente o parecer, não entendo que ele seja inovador ou introdutor de um elemento novo. No entanto, aliás, a evolução legislativa que descrevi há pouco evidencia uma intenção de afastar o regime aplicável aos deputados da forma estrita de exclusividade ou dedicação exclusiva, uma vez que o Estatuto Remuneratório redigiu mesmo uma forma sui generis que é esta que temos vindo a analisar. E portanto também, quer na Lei 64/93, quer na Lei 52/2019, sempre se ressalvou o regime aplicável aos deputados previsto no seu estatuto ou no conjunto mais alargado de normas estatutárias que o próprio estatuto reconhece como não se circunscrevendo só ao diploma que tem a designação do estatuto dos deputados. No entanto, assente este ponto, nada obsta obviamente à iniciativa do Bloco e ela pode ser avaliada pelos seus méritos próprios independentemente do pressuposto inicial merecer a minha discordância, ou seja, podemos fazer este debate sobre se deve ou não alguém que está a desempenhar funções não remuneradas, mas ainda assim uma atividade económica, beneficiar do regime da exclusividade. Portanto, é um debate que podemos autonomizar deste impulso legiferante, discordo quanto ao impulso legiferante, mas isso não implica tirarmos consequências necessariamente quanto à consequência, quanto à proposta apresentada. Dito isto, há que ter em conta que o debate tem presente uma preocupação com atividades económicas e com a situação de sócio gerente não remunerado, principalmente, mas há que ter presente que para procurar resolver esta situação, que pode ser geradora de uma maior necessidade de reflexão, devem ter-se em conta outras situações de exercício de funções profissionais a equacionar e a ponderar para ver se o resultado final é equilibrado. Deixo só três exemplos para alimentar essa discussão, que me parece útil e relevante. Primeiro, o facto do Estatuto dos Deputados admitir expressamente que possam ser exercidas de forma não remunerada atividades como a investigação ou a docência, sem que isso ponha em causa a exclusividade. Portanto, neste caso, a dimensão não remuneratória é o que prevalece, e portanto, não havendo remuneração, isso é suficiente para que haja a percepção da exclusividade. Depois, também tem-se entendido que atividades de caráter pontual, mesmo que remuneradas, não colidem com a exclusividade, e o Bloco também não altera essa parcela da norma, uma vez que continua a referir lá o caráter regular da atividade, e aqui o que já prevalece uma outra coisa, que é já não a componente da dedicação, perdão, já não é a componente remuneratória que permite que haja exclusividade, é o facto dela não ser permanente e, portanto, não colidir com a dedicação necessária ao trabalho parlamentar que habilita a que se mantenha a exclusividade. E, finalmente, também, já agora, tenha-se em conta também que a percepção de senhas de presença em vários tipos de órgãos, públicos ou privados, também se tem aceito como conforme à exclusividade e, por isso, também convoca a dimensão remuneratória e a dimensão da dedicação para a reflexão que se tem que fazer. Isto trocado em miúdos para concluir, nós no fundo temos que ser mais claros quanto ao que é que se entende por exclusividade. Se exclusividade significa não ter outra fonte de rendimento, ou se a exclusividade significa não ter uma outra atividade que consuma tempo da atividade parlamentar. O que temos hoje é uma mistura pouco, bastante eclética e pouco precisa entre uma coisa e outra, gerador potencialmente de equívocos. Portanto, nesse sentido, a reflexão que o Bloco se propõe fazer é interessante e valiosa, mesmo que, à partida, não seja ainda fácil ter a certeza absoluta de que esta solução, só por si, isoladamente, sem ponderar o resto, fosse a mais equilibrada. Obrigado. Consequentemente, não há nenhuma razão para. Ou seja, o projeto reúne as condições para poder ser aprovado e ser apreciado em plenário, uma vez que não há nenhum obstáculo de natureza jurídica ou constitucional que o impeça.
Muito bem. Sr. Deputado José Manuel Pureza, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimento a si e aos senhores e senhores deputados. A minha intervenção será breve. Os pareceres elaborados pelo deputado Pedro Delgado Alves são, invariavelmente, documentos de trabalho de grande qualidade e que nos permitem, digamos, ter uma visão devidamente enquadrada e devidamente fundamentada dos problemas que estão em jogo nos diplomas que são por ele apreciados. E o caso deste parecer junta-se àqueles outros tantos que têm esta qualidade e que eu queria, e por isso mesmo queria cumprimentar o deputado Pedro Delgado Alves. Mesmo na opinião do deputado relator, que tem traço de discordância com o diploma do grupo parlamentar de que faço parte, mesmo essa opinião, apesar da sua discordância de pressupostos, é valiosa do ponto de vista de um conjunto de chamadas de atenção para um trabalho de afinação que seguramente é necessário fazer caso o diploma venha a ser adotado e venha a ser trabalhado na especialidade. Finalmente, uma última nota para a questão da entrada em vigor. Eu creio que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem razão na sua chamada de atenção e, portanto, não é propriamente dar aqui a mão à palmatória, mas é reconhecer que há realmente aqui uma chamada de atenção que é correta e, portanto, junta-se digamos, esta questão àquelas outras que são objeto de alguma advertência, de algum comentário, digamos, no sentido do aperfeiçoamento necessário do diploma. E, portanto, cumprimentando o deputado Pedro Álvares, enfim, quero naturalmente agradecer-lhe o trabalho que fez e as ajudas que dá a um processo legislativo que tem que ser, por maioria de razão em casos deste género, muito rigoroso e muito cauteloso. Muito obrigado.
Muito bem. Alguém mais deseja usar da palavra? Está toda a gente a aguardar-se para o plenário. Para o outro plenário. Com certeza. Não é em princípio, é mesmo no fim. Bom, senhores deputados, eu cumpro o meu papel, que é, não havendo pedidos de inscrição, pôr o parecer à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, o parecer foi assim aprovado por unanimidade. Agradeço ao senhor deputado Pedro Delgado Alves a diligência. E agora, o senhor deputado Hugo Oliveira. Pergunto se nos está a acompanhar. É que eu não vi aqui. Deputado Hugo Oliveira. Pois é. Não sei. Alguém pode ajudar aqui a. No entretanto, ganhamos tempo. Estão em apreciação as atas números 61, 62 e 63. Alguém tem alguma observação a fazer sobre as atas? Posso colocá-las à votação conjuntamente? Não há objeções. Vamos votar as atas que eu acabei de referir. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Relativamente, então, a este ponto 2.
Sr. Presidente, não se podia ler a conclusão?
Eu posso? Eu poder posso.
Puramente, votar.
Chama a atenção que isto é um parecer para enviar para a primeira comissão, porque é para uma matéria que baixou o título principal à primeira comissão.
Ela é descaradamente inconstitucional.
No fundo, a conclusão é descritiva. O projeto de lei pretende estender a limitação à renovação sucessiva de mandatos, previsto na Lei 46/2005 aos vereadores. Está? Senhor deputado Pedro Algado Alves, disparate. Senhor deputado Hugo Oliveira, não? Não. B. Estabelecer que se trata de uma limitação aplicável à função e não ao território, impedindo a candidatura a qualquer autarquia local. C. Limitar o exercício de funções do Presidente do Governo Regional da Madeira a 3 mandatos consecutivos. D. Limitar o exercício de funções do Primeiro-Ministro a 3 mandatos consecutivos. Esta iniciativa tem a primeira comissão como comissão. Ah! Estava a fazer uma leitura oficiosa a pedido do Sr. Deputado José Magalhães. Não, não continuo, não. Vou dar a palavra de imediato ao Sr. Deputado Relator. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, deixe-me só respirar um minuto.
Com certeza.
E pedindo desculpa pelo atraso. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que o Sr. Presidente já terá lido, pelo menos, os considerandos iniciais.
Não, era...
Só para abreviar, por terem estado à espera. Ok. A Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei 946/14-3, que altera a lei 46/2005, 29 de agosto, com a intenção de estender a limitação dos 3 mandatos consecutivos ao exercício do cargo de Primeiro-Ministro e Presidente do Governo Regional da Madeira. Sobre esta matéria, eu... para além daquilo que é o enquadramento e aquilo que é também a opinião do relator, que eu não quero deixar de dizê-la de uma forma en passant, portanto dizer que levanto na opinião do relator e que vale por si só aquilo que é a inconstitucionalidade da norma e, portanto, é a opinião do relator, não é a conclusão do parecer e passo naturalmente e ainda ao encontro daquilo que o Sr. Presidente estava a fazer, a ler a conclusão do parecer. Esta iniciativa legislativa tem a primeira comissão como comissão competente, estando apenas em conexão com a 13ª e 14ª das comissões, cabendo por isso àquela comissão pronunciar sobre eventuais questões de constitucionalidade. E face ao exposto, esta comissão, Transparência, Estatuto e Deputados, é de parecer que deve o presente parecer ser remetido à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É, de facto, simples naquilo que é a conclusão. Como digo, não deixo de pronunciar sobre a matéria em si, mas o que deve constar como relatório do parecer é apenas esta conclusão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está em discussão? Ninguém deseja usar da palavra? Já agora permitia-me expor aqui uma dúvida sobre a questão do enquadramento constitucional. Porque na página 12, ao fim, se diz que a Constituição só admite relativamente a cargos executivos eletivos. Ou seja, só admite a restrição com o estabelecimento de limites temporais a cargos executivos eletivos. O que eu vejo na Constituição, eu não estou a pronunciar sobre o mérito da solução, não é? Só sobre a questão constitucional. O que eu vejo na Constituição, no artigo 118, sobre o princípio da renovação, é que a lei pode determinar limites à renovação sucessiva de mandatos de titulares de cargos políticos executivos. Ou seja, não criando aqui uma restrição a cargos executivos de natureza eletiva, como aqui se diz no parecer. E, portanto, pergunto se esta questão não deveria ficar esclarecida do nosso lado. E, portanto, a considerar-se que são titulares de cargos executivos aqueles que podem estar submetidos a uma limitação do número de mandatos, eu creio que isso já acontece atualmente no caso do Presidente do Governo Regional dos Açores. E é por isso que aqui só se propõe para o Presidente do Governo Regional da Madeira. E assim sendo, portanto, a solução não seria inconstitucional. Seria certa ou errada do ponto de vista da orientação política, mas não inconstitucional, digo eu. Portanto, é a questão de dúvida que eu coloco. Perante esta dúvida, eu próprio pergunto ao Sr. Deputado Relator, como não temos pressa, se não poderíamos ponderar voltar a este parecer na próxima reunião, para que esta questão pudesse ficar, a não ser que queira já pronunciar sobre ela. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, a questão que se coloca é saber se esta matéria tem que ser inserida no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira.
E essa é outra questão, não é?
Porque há um problema nessa matéria, sempre com o regime específico das regiões autónomas, e é preciso não esquecer.
A quem compete a iniciativa legislativa.
Sim, a quem compete.
Essa é outra questão.
A iniciativa de fazer a mudança, e não é por acaso que essa mudança não aconteceu. E não pode ser vencida através de uma iniciativa unilateral do Parlamento Nacional.
Creio que é uma observação muito pertinente. Enfim, a minha sugestão mantém-se. Não sei se o Sr. Deputado Relator lhe parece bem ou mal.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu diria o seguinte. A matéria de conclusão do parecer é uma matéria clara sobre aquilo que é de ser a comissão que deve analisar esta matéria. Como disse, não deixo, no entanto, de ter a minha opinião e que não abdico dela, e que, no meu entendimento, que pode ser ao contrário, mas que, de facto, o que tenho e que consta no parecer é a interpretação correta. Aceito que possa haver interpretações diferentes e, como tal, que se for necessário fazer alguma votação, que se faça, mas não vejo motivos nem para adiar, nem para alterar aquilo que escrevi, com o devido respeito.
Sr. Presidente, só dizer que, naturalmente, que a posição do PSD é que foi agora manifestada pelo Sr. Deputado Relator. Dizer acrescidamente que essas matérias ou essas dúvidas Não sei o que aproveitará que façamos uma reflexão sobre elas, tendo em conta que só sobre elas deveremos refletir se elas forem, se esta iniciativa legislativa vier a ser aprovada e depois então descer às comissões correspondentes, esta for uma delas. Se assim não for, estamos apenas no âmbito da admissibilidade, ainda para mais partilhada com a primeira comissão, e quanto a isso parece-me que o parecer é claro, e a discussão do mérito e outras questões legislativas conexas e adjacentes ficaria para caso viesse a ser aprovado, que eu vejo com muita dificuldade. Muito obrigado.
Sim, é-me chamada a atenção, e nesse aspecto com toda a razão de ser, que esta observação está no âmbito da opinião do relator, não é? Portanto, é uma componente que não é para votar. Mas, sendo assim, eu próprio me permito fazer esta consideração, que é, dado que a afirmação, em todo caso, parece aqui perentória, ou seja, a afirmação de que a Constituição só admite restringir mandatos a cargos executivos eletivos, e, portanto, salvaguardando que o relator pode sustentar sempre a sua posição, porque não é sujeito aqui à votação, em todo caso, não quer dizer que não possa ser debatida. E eu não encontro o base constitucional para que, pelo menos sem este reparo que eu estou a fazer, esta questão não deva merecer este registro. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só para fazer aqui uma pequena referência, nós que pertencemos também à primeira comissão, a verdade é que nem a primeira nem a décima quarta têm competência para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. E, portanto, o que tem acontecido com referências à inconstitucionalidade é que elas são referidas nos pareceres e depois, mais tarde, serão eventualmente discutidas. É essa a ideia. Aliás, já debatida na primeira comissão e com o entendimento na primeira comissão de que, de facto, as comissões parlamentares, apesar de levantarem as questões de constitucionalidade, não têm competência para o entendimento de a declarar ou não. E, nesse sentido, eu acho que o alerta que aqui surge é para que, efetivamente, exista uma discussão nesse sentido, mas que, eventualmente, será discutida na primeira comissão, que é a comissão competente, e este será um alerta para o efeito. É só.
Sr. Deputado Nelson de Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, não querendo alongar muito esta reflexão, mas seguindo aqui o repto do Sr. Presidente, há aqui duas coisas que é importante distinguir. Em primeiro lugar, isto obviamente é a interpretação que o deputado relator faz, está dentro do capítulo da sua opinião, tem direito absoluto, obviamente, a ela e a não abdicar da mesma. E também já foi dito aqui pelo Sr. Presidente que é base numa opinião, é subjetivo, não é objetivo, não é factual. Agora, eu creio que esta questão da constitucionalidade, eu percebo qual é a preocupação do Sr. Presidente. Eu partilho da sua preocupação, acho também que poderia beneficiar deste parecer essa reflexão de que, de facto, poderá não ser completamente descabido. No entanto, eu aqui não quero também fazer uma espécie de bullying, que sei que não é esse o espírito, ao deputado relator, para mudar a sua opinião, porque isso não vai acontecer, como ele já teve a oportunidade de o afirmar. Ou seja, isto uma pessoa pode concordar ou discordar, eu discordo dessa análise, mas respeito, obviamente, e acho que não devia ser alterado, e no nosso ponto de vista, o parecer está pronto para ser votado, e depois, no futuro, caso venha então a ser discutido, então que seja discutido os méritos políticos da proposta.
Muito bem, eu creio que ficará registada em ata quer a observação feita pelo Sr. Deputado José Magalhães, quer a minha própria, e estamos em condições de votar então o parecer. Certo? Senhores deputados que votam contra? Que se abstêm? O parecer foi aprovado por unanimidade, com respeito pela posição do relator, que não é suscetível de votação. E senhores deputados, sendo assim, agradecendo o contributo dado, também para este parecer, esgotámos a nossa ordem de trabalho e, em princípio, voltaremos a reunir para a semana, não sei se na modalidade de plenário, se na modalidade de mesa e coordenadores, em função do que vier e depois se decidirá. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.